Olá, sejam todos muito bem-vindos de volta. Nós estamos aqui para mais um episódio do podcast do Projeto Academos. Eu sou o Ricardo Lavra.
Eu sou o Fernando Silva.
Heitor aqui.
E o Fernando Olszewski aqui.
No episódio de hoje a gente vai debater um pouquinho sobre filosofia antiga e mais especificamente sobre as relações entre filosofia e mitologia. A gente vai fazer uma breve comparação, uma breve conversa, né, como tem sido os nossos últimos episódios, para falar sobre a relação que a filosofia tem com o pensamento mitológico, qual é o papel da filosofia, né, na sociedade, sobretudo na sociedade grega antiga, após, entre aspas, o rompimento da filosofia, do pensamento racional para com o pensamento mitológico, pensamento meramente religioso, né? E a gente vai tentar falar um pouquinho hoje sobre, né, o tipo de coisa que essa separação, que essa cisão entre essas duas sabedorias, vamos dizer assim, né, em que essas duas sabedorias elas geram e geraram na sociedade e qual é o impacto disso para nós hoje.
Bom, essa discussão sobre pensamento mítico e pensamento racional, né? Ela é uma discussão muito clássica na filosofia, né? Em outras áreas eu imagino que também seja, sobretudo nas ciências humanas, mas na filosofia ela é muito forte, muito importante, né? E, bom, para começar eu posso puxar aqui uma referência bem famosa, que é a referência do Burnet e do Comfort, né? São dois historiadores da filosofia que abordam esse tema da cisão entre mito e pensamento lógico, pensamento racional, pensamento lógico. Bom, eu acho que é um bom caminho começar por aí e apontar a posição do Burnet, né? Que é essa posição do milagre grego, né? O que é o milagre grego? O milagre grego é justamente essa ideia de que o pensamento racional, o discurso racional, né? Ela tem uma espécie de registro civil, então seria um local de nascimento e uma data de nascimento. E esse local e data seria, então, na Grécia Antiga. Então, para o Burnet, o pensamento racional ele surgiu de forma espontânea, por alguma coincidência do mundo, do destino, na sociedade grega. E ela é a marca radical e absoluta do abandono do discurso mítico, do discurso religioso, sobretudo, né? O que a gente tem que entender é que, antes dos filósofos, antes do discurso racional, enfim, do discurso técnico, em suma, o discurso que era hegemônico nas sociedades, como é de costume, né, na maioria das sociedades primitivas e tribais, enfim, antigas, o discurso predominante, o discurso hegemônico, é o discurso religioso, né? Então, as pessoas elas buscam explicações para as coisas que acontecem ao redor dela, na natureza, na vida delas, enfim. Buscam as respostas para os problemas nessa linguagem mítica, né? Então, a criação de deuses, a criação de histórias mitológicas, de aventuras onde heróis, por algum motivo, matam monstros e gigantes e devido a esse fato, alguma coisa surge daí e esse alguma coisa explica algum acontecimento em volta da vida delas. E esse é o pensamento mítico, de maneira geral, nas sociedades tribais, né? E o Burnet, que é esse sujeito que tem essa posição muito clássica, ele aponta que foi na Grécia, no período anterior até os pré-socráticos, que houve esse rompimento com esse tipo de pensamento, né? Esse pensamento que explica as coisas através dos deuses, de milagres, enfim. E esse rompimento ele gera o pensamento racional, que, enfim, busca responder as mesmas questões, só que de maneira lógica, de maneira racional, de maneira palpável, entre aspas, e realista, né?
Uma das coisas que mais marcam esse período, né, é justamente a tentativa da explicação, né, dos fenômenos da natureza através da criação dessas imagens, né, dessa imagética dos deuses e dos fenômenos sobrenaturais, né? E isso começou lá na sociedade grega, não só com os gregos, tá? A gente tem a sociedade egípcia, a gente tem a sociedade hindu, enfim, em várias partes do mundo a gente teve esse ponto em comum, né, que é antes do surgimento, né, das formas um pouco mais elaboradas e um pouco mais lógicas de se pensar a natureza, né, a gente tinha a mitologia cumprindo esse papel que veio a ser da ciência depois, né? E, enfim, uma das coisas que a gente vai discutir hoje é se, de fato, essa ideia que a gente muito escuta falar, né, de que a filosofia ela foi o rompimento total com o mito, né, e a gente vai ver O que que tem nessa afirmação de verdadeiro? O que que tem de falso? O que que tem de meia-verdade nisso tudo aí, né? É, pra gente ver que, na verdade, essas relações, né, entre pensamento e mitologia, entre razão e mitologia, as coisas não são tão preto no branco assim, né? Elas têm vários interlúdios entre elas e que tornam a transição de uma forma de pensamento para outra muito mais sutil do que se imagina quando se fala dessa forma, né?
Exatamente. Essa é uma das críticas, inclusive, ao Burnett, né? Essa é porque ele diz que foi um surgimento absoluto. Então, a filosofia teria gerado a si própria até e surgido na Grécia, né? No Ocidente, enfim.
Heitor?
Que a gente conhece hoje como Ásia Menor. Fala.
Deixa eu te perguntar, o outro autor que disputa essa...
É o Comfort.
Ah, sim. Ele fala que foi um processo, né?
Exatamente, ele aponta o caminho contrário. Ele é contra essa ideia de surgimento absoluto, de decisão absoluta, espontânea, né? Mas ele aponta como um processo histórico. Então, a própria linguagem mítica, mitológica, por uma série de questões históricas e acontecimentos sociais, enfim... ela desembocou no surgimento dessa nova linguagem, que é a linguagem racional, né? Que é uma tese muito mais sensata, no meu ponto de vista.
Eu concordo, inclusive, eu tendo para esse lado também.
É, eu também. Acho que todo mundo aqui, né?
É, pois é. E o outro problema do Burnett é que ele justamente coloca o Ocidente, né? A Ásia Menor, né? Onde é a conhecida Grécia Antiga ali. Como esse lugar, porra, de...
quase mágico, né?
É isso, um milagre.
Ele é um desses autores que colocam toda a responsabilidade das origens do pensamento lógico nas costas dos gregos, né? Isso é uma ideia que foi hegemônica durante muito tempo, mas hoje ela é muito... eu não vou dizer batida, porque tem muita gente que ainda defende essa tese, mas ela é uma tese bem menos... como é que eu posso dizer? Exato.
Eu não sei exatamente qual foi a data que ele elaborou essas análises e tudo mais, mas hoje em dia, com a proximidade que a gente tem do Oriente e tudo mais, a gente, nitidamente consegue perceber que esses movimentos, essas passagens, linguagem, de discurso, elas aconteceram em vários lugares do mundo e não só no Ocidente, né?
Sim, também não quer dizer que a gente está desvalorizando o que aconteceu na Grécia, né? Mas... a gente não pode pensar que foi uma coisa única, um milagre realmente, uma coisa quase que mágica.
Uhum.
Porque ao mesmo tempo que acontecia cerca de 2.500 anos atrás, né, todos esses filósofos clássicos viveram entre essa época, né? E nessa mesma época, o personagem histórico que eu quero dizer aqui, o Buda, estava fazendo suas pregações lá no Oriente, né?
Sim.
Na Índia. Então, claro que o budismo é uma religião, mas quando você vai ver os textos, os ensinamentos e tal, tem um quê de filosofia, né? Uma coisa que você consegue perceber que tem uma ontologia, uma lógica, uma metafísica, uma coisa... tem toda uma... E aí é uma coisa interessante, porque mistura mito com pensamento racional. E o fato é que na própria Grécia, mesmo os filósofos, apesar de romperem um pouco assim com o viés religioso, eles ainda incorporavam os mitos e mitologias dentro da sua filosofia.
Isso é uma coisa que o Comfort ressalta muito, que é justamente o fato de ter sido um processo histórico, né? Uma passagem lenta e gradual, ela implica que os primeiros pensadores, né? Na Grécia, pelo menos, eles tinham essa bagagem mítica muito poderosa ainda neles. Então, veja, enquanto que nos mitos você tem essas figuras que são os deuses, né? Que são antropomórficas, ou seja, tem aparência humana e jeitos humanos, né? Então eles têm sentimentos, eles têm disputas bem características do ser humano. Quando passa para o discurso racional, você perde esses elementos. Então, por exemplo, você tem a Gaia na mitologia grega, que é a Terra, né? Que é uma figura antropomórfica, um gigante, enfim, e tem sentimento, e tem fala e tudo mais. Quando você passa para a linguagem racional, você tem puramente a Terra, né? O elemento Terra. Mas, de qualquer maneira, o Comfort ressalta que na pré-história da racionalidade, digamos assim, a Terra, ela ainda tinha um aspecto divino, né? Ela não era essencialmente só um elemento da natureza, ela ainda tinha um aspecto divino. Ela era meio que eterna, imutável, fazia parte da composição das coisas e tinha essa coisa ainda meio hermética, né?
É importante, até levantando, ressaltando o ponto do Heitor, porque o Comfort, ele justamente afirma, né, que há uma certa unidade primordial, ou seja, tanto no mito, como, por exemplo, pegando a Gaia, né, que ele citou antes, que é referência à Terra, e pensando a Terra como elemento primordial para a filosofia, como, vamos dizer assim, um elemento de possibilidade do cosmos. Explicação do cosmos, melhor dizendo.
Sim, os outros elementos também, né? Os cinco elementos.
Claro. Mas a grande questão aqui é que essa concepção ela, de explicação, né, pro mundo, ela vale tanto pro mito, né, quanto pra filosofia. Então, no fundo, tem uma estrutura básica de cosmologia que é um mito.
Isso.
Ou seja...
Isso nos primórdios, né? Então, práticos ainda era assim, mais ou menos.
O que eu quero falar com isso é que, justamente nos primórdios, vamos chamar assim, os primeiros filósofos, eles não tinham a necessidade, né, de criar essa estrutura, essa ontologia, vamos chamar assim, ou melhor, essa cosmologia básica, né? Porque ela já tinha, era justamente Exato. Proveniente do mito, né? Ela vinha do mito e ia para a filosofia, algo resgatado, vamos dizer assim.
O que eles se propuseram a fazer, pelo menos nesse início da filosofia, foi o de dotar um pouco mais de discurso lógico aquilo que já estava, entre aspas, pronto, vindo do mito, né? E colocar um pouco de ordem, né? Como eu falei, de raciocínio lógico por trás dessas explicações míticas, né?
Isso. Inclusive, tem algumas figuras que disse, né? É uma grande discussão até hoje na academia. Algumas figuras, elas utilizavam desse discurso de maneira brutal e usando muitos recursos religiosos até, de maneira pedagógica, né? Então, por exemplo, o caso do Parmênides. Disse que ele, aquele poema famoso do Parmênides, tem um quê de pedagógico ali, que ele está usando alguns elementos da religião e da mitologia para justamente aproximar as pessoas, entre aspas, comuns, daquela discussão, né?
Eu acho que seria interessante a gente tentar frisar também que é basicamente o que vocês já estão falando, né? Apesar de ter uma interseção forte, né, nos primórdios da filosofia, do pensamento racional com o mito, o mito e a religião, pelo menos ali para os gregos e tal, eles costumavam, era basicamente explicar o mundo assim. Aconteceu porque aconteceu, os deuses quiseram assim. Exato. Enquanto que os filósofos, apesar de se utilizarem também de mitos, eles tentavam dar um embasamento lógico, um encadeamento lógico dos acontecimentos para explicar por que as coisas eram do jeito que eram, né? Ou são do jeito que são, né?
Sim, exatamente. E também tem uma outra questão que eu acho que é maneiro de falar, que assim... Não necessariamente também, e é uma coisa que meio que também ajuda a derrubar a teoria do Burne, né, do milagre grego, né? E não necessariamente a existência de um discurso racional, de um discurso pautado numa lógica, enfim, que tenta explicar as coisas de maneira intelectual e tudo mais, não necessariamente a existência desse discurso compete com um discurso mítico. Então, você pega, por exemplo, o caso dos egípcios. São grandes matemáticos e que construíram... coisas tremendas, como as pirâmides.
Os pioneiros, né, da matemática, inclusive.
Pois é. A matemática é um discurso hiperracional, é um discurso hiperintelectual. E mesmo assim, é uma civilização mega religiosa. Então não necessariamente tem uma disputa e tudo mais. Nos gregos parece que essa disputa era mais latente, né? Era uma coisa mais viva, né? Nos gregos.
E aproveitando que você mencionou os egípcios, né? Isso acaba levando a gente para uma outra parte bastante interessante e bem importante da gente discutir hoje, que é a questão, né, justamente desse local do nascimento da filosofia, entre aspas, né? Que eu acho que vale a gente discutir.
Uma coisa interessante que a gente pode
conversar um pouco. É claro que longe de querer me passar como especialista em qualquer coisa, né? Mas é uma coisa, é um assunto que me interessa bastante. É que o pensamento filosófico, ele, de fato, ele tem, a gente pode até dizer que ele tem vários nascimentos ao longo da história da humanidade, né? E é interessante que uma certa, não diria uma coincidência, né, mas surgirem mais ou menos por volta da mesma época, né, figuras como no Ocidente a gente tinha Sócrates, Platão, Aristóteles, e mais ou menos na mesma época, mas não é exatamente na mesma época, né, para deixar claro. A gente tem, como eu já falei, o Buda na Índia, né? Na China a gente teve o Lao Tzu, né? E tivemos também o Confúcio. São figuras que tornaram-se até em si mitológicas e religiosas, mas que, através de determinados usos de mitologia, proporam, se não sistemas inteiros de filosofia, éticas, proporam cosmologias, ontologias, discursos racionais sobre o ser, sobre tornar-se, enfim, que espelham ou até são bastante sofisticadas comparadas com os nossos pensadores ocidentais.
E uma das coisas bem interessantes da gente observar, né, quando a gente compara, né, essas filosofias orientais com as filosofias ocidentais, né, que a gente conhece por ocidental, é que justamente por causa dessa tendência, né, de ocidentalizar em excesso a tradição da filosofia, essas figuras aí que você mencionou, né, como o Confúcio e o Buda, né, o Siddhartha Gautama, eles são bastante marginalizados, né? A gente não olha para eles com a mesma seriedade, ou pelo menos a grande maioria, e isso inclusive dentro da academia, né? A gente acaba não olhando para eles com a seriedade que eles deveriam ser observados, né? Igual a gente faz com os gregos, por exemplo.
Sim, eu acho que essas escolas orientais, pelo menos as que o Fernando citou, posso estar enganado, vocês me corrigem, por favor. Elas se aproximam mais das filosofias helenísticas do que da própria filosofia grega clássica, né? Porque são justamente doutrinas que versam muito mais sobre aspectos do dia a dia, do modo de agir no seu dia a dia e tudo mais, do que verdadeiramente, tipo assim, tem uma física ou coisa do tipo, né?
Sim, sim. Acho que especialmente se a gente olha através de um meio que, não digo anacronicamente, mas um olhar de hoje em dia, como que elas seriam aplicadas hoje. De fato, e acho que desde aquela época, realmente, o importante era mais o agir, ou como você se portar. Mas é aquilo, né? Eles também tinham uma explicação sobre... Realmente não era tão detalhada quanto, por exemplo, a física do Aristóteles, né? Mas também nem todos os filósofos clássicos se portaram tanto. Né? O próprio Sócrates, acho que o Platão também não tinha muita... não entrava muito por aí, né? Não,
era uma exceção, sem dúvida.
E uma exceção de um tipo que demorou a aparecer depois, né? Porque depois do Aristóteles, né, a gente só foi ter um pensador, né, sistemático assim como ele. Pode me corrigir se eu estiver enganado, né? Mas lá pros idos da modernidade, né? No caso do medievo...
Aristóteles só foi reformado com Newton, praticamente.
No caso do medievo, a gente até tinha filósofos que se ocupavam de várias áreas, mas que geralmente eles dissertavam sobre trabalhos de outros filósofos nessas áreas, né? Mas não era um trabalho propriamente original, como foi o do Aristóteles. Né?
Sim.
Não, e essa coisa da proximidade do discurso racional antigo com o pensamento religioso, com a linguagem religiosa, ela é tão evidente que acabou desembocando no medievo, né? E o medievo, meu irmão, é banho de Nutella, né? Com pensamento racional e religião, né?
Mais uma prova de que essa...
Os camaradas se apropriaram completamente do discurso racional.
Mais uma prova de que essa ideia, né, dualista de que há filosofia de um lado e religião do outro não existe, né? Isso aí é coisa de gente doida que não consegue interpretar direito a tradição filosófica, né?
E isso aplicado tanto pro lado cristão, né, quanto também pro lado muçulmano. Acho que é bastante importante também citar, para quem não conhece, autores como Averroes, Avicena, e tantos outros que marcaram, como posso chamar assim, filosofia árabe, né, como que é chamado, mas que foi um período, para eles, inclusive, de bastante... bastante qualificação. Tanto que o que a gente chama de período moderno, para eles, é o que seria historicamente o período medieval. Nesse período é onde teve assim, um boom racional, onde de um lado é acompanhado, né, as doutrinas da fé muçulmana, do Islã, né, e por outro, o pensamento filosófico, baseado especialmente em Aristóteles.
Isso. Não, durante a Idade Média, né, o Império Romano do Oriente era o polo intelectual do planeta, né?
Sim,
inclusive,
sim.
Se não fosse esses árabes que o Fernando falou, o Avicena, o Averroes, a gente nunca ia ter contato com a obra do Aristóteles, né? Não, pelo menos não da maneira que foi. Foram eles que resgataram Aristóteles e trouxeram pro Ocidente o Aristóteles.
E outro paralelo interessante de se fazer com os medievais islâmicos, né? É que, assim como no caso dos egípcios, né, que tinham essa coisa do pensamento lógico unida ao pensamento mitológico e foram basicamente os, entre aspas, criadores da matemática, a gente tem no caso dos islâmicos, né, um povo extremamente religioso e, no entanto, um povo que foi absolutamente pioneiro na questão da medicina durante aquele período. Né?
Exatamente.
Enquanto a medicina europeia estava engatinhando, eles já estavam com metodologias médicas muito mais avançadas, né?
O Avicena, por exemplo, que é o Ibn Sina, né? Ele foi um dos caras que mais escreveu tratados sobre medicina. O Averroes também tem coisas, ele tem inclusive um livro chamado Livro da Cura. E tantos outros também, salvo engano, o Ibn Arabi também tem isso, o Al-Farabi. Mas um outro ponto também que eu gostaria de salientar é que mesmo... no caso da filosofia, das filosofias do medievo, né, vamos chamar assim, tanto a cristã quanto do mundo árabe, mesmo a filosofia, ela acompanhando a religião, a teologia, vamos dizer assim, também haviam aqueles que faziam a questão de dissociar a filosofia da religião, não um problema contemporâneo, é algo que existia inclusive naquela época.
Sim.
De ser algo, vamos dizer assim, passível não, ser algo que era contra a fé dele, sabe?
Sim, até só rapidinho, até rolavam, não só no Ocidente, a gente pensa, a gente tá pensando assim no mundo islâmico e no mundo cristão, né? Ocidente e Oriente próximo aqui, né? Que seria o mundo islâmico. Não só no Ocidente, na Europa, aconteciam certas censuras, às vezes, com escolásticos que queriam estudar alguma coisa, mas avançavam um pouco mais do que poderiam, segundo as autoridades religiosas. Isso também acontecia, de certa forma, no mundo islâmico também. E só rapidinho também outra coisa, a gente acho que esqueceu de mencionar, não sei se alguém chegou a falar, que a álgebra, né, nasceu ali na Arábia e tal, justamente durante essa época que é considerada a era de ouro do mundo islâmico, né?
Não, e aí daí você tem várias questões, né? Então, por exemplo, voltando a essa coisa da ligação próxima entre discurso racional e discurso religioso, enfim. Você tem, pô, visitando ali os egípcios direto, os pitagóricos, que foi uma escola filosófica importantíssima, tanto para a filosofia em si, quanto para a matemática. E ainda assim, se você for estudar a fundo a cosmologia deles... Era uma doideira completa aquilo ali, era religião aquilo ali. Aquilo ali era uma religião, eles falavam de céu, de números e, pô, era muito doido. E, enfim, e aí você tem vários, sobretudo os pré-socráticos, você tem o Tales com a famosa frase de tudo vem da água, né, e as coisas estão cheias de deuses. Então, sim. O Parmênides com o poema dele. Então, assim, a pré-história da filosofia grega, digamos assim, ela é muito, muito próxima do pensamento mítico religioso. Tem até alguns teóricos que chegam a se arriscar afirmando que o Homero, já nas obras do Homero, você tem um aspecto de rompimento, um aspecto de início de pensamento racional, sobretudo no modo como ele retrata os deuses. Então você tem algumas passagens, por exemplo, sei lá, de cabeça que eu posso citar. Tem um momento na Ilíada que Zeus briga com Ares. E aí Zeus mesmo que esculacha Ares, assim, fala que ele é o pior dos filhos dele e tudo mais. E tem muitas pessoas que leem essa passagem no Homero como se fosse uma crítica do Homero à guerra, né? Então o Homero utilizando a figura do Ares, que é o deus da guerra, para fazer uma crítica à guerra em si. Então, tipo, esse modo de utilizar a mitologia para passar algum tipo de discurso já é uma representação dessa passagem, desse abandono da religião como explicação de tudo, para uma passagem de uma elaboração de um discurso racional e tudo mais.
É, porque a religião, né, o mito, pelo menos na Grécia, assim, acho que em todas as mitologias, né, talvez seja uma constante. Ele tenta explicar certas coisas, mas a partir de um outro tipo de linguagem, de um outro tipo de pensamento, né?
Uhum.
Que não é a razão. Por exemplo, a gente pega, acho que, o Hesíodo, né? O mito de Prometeu no Hesíodo explica por que, no final das contas, o homem sofre, né? E tem que trabalhar. Porque Prometeu roubou fogo, ajudou os homens, e como punição, Zeus deu a mulher para os homens. E você foi obrigado a trabalhar e
a fazer sexo também, se reproduzir.
Se reproduzir e tal.
Você tem uma contrapartida nisso também na cabala judaica, né? Que é o mito de Adão e Eva, que é exatamente o mesmo sentido, só que usando outras figuras, através de uma outra história.
Mas esse tipo de... mas rapidinho, mas esse tipo de explicação é uma explicação que... É uma linguagem religiosa, mitológica. Ela não é uma explicação... Porque por mais que... os filósofos, você pega Tales, você mencionou, né, Heitor? Acho que você mencionou algum outro também. Você pega o próprio Platão, ele utilizava coisas de religião, não era o panteão clássico grego, mas ele às vezes utilizava também, mas ele tinha muita influência dos órficos, né, dos pitagóricos no Platão, né?
Sim.
E o quanto disso é religião, o quanto disso é filosofia, né? Mas ao mesmo tempo, mesmo dentro desse aspecto religioso e tal, existem explicações por que as coisas acontecem, né? Mas no final das contas acaba sendo uma mitologia, né? Ele acaba inventando uma mitologia paralela para explicar.
É especialmente complicado, né? Falar sobre isso. Porque ele em alguns momentos ele flerta muito com sei lá, com uma religião, com alguma coisa do tipo, e em alguns outros momentos ele é super lógico, super dedutivo e tudo mais. E eu acho que uma pessoa que fugir... Por exemplo, o próprio Sócrates. A gente conhece o Sócrates pelo Platão, né? Mas alguns relatos do Sócrates visitando o oráculo de Delfos, enfim, isso são práticas religiosas, no final das contas, né? Que também faziam parte, querendo ou não, da vida dos gregos. Tipo, por mais que o cara fosse super, sei lá, ateu ou coisa do tipo, você tinha algumas condutas do dia a dia que tinham esse vínculo religioso. A gente tem isso até
exatamente
hoje, né?
Pessoas e a gente lembra, Deus, inclusive,
sei
né?
Sei lá, falam graças a Deus, coisa do tipo.
E a gente lembra, inclusive, que um dos grandes argumentos, né, que se foi utilizado no julgamento de Sócrates foi justamente... o fato de que Sócrates estava, né, abandonando os costumes e as tradições religiosas gregas, e isso foi uma causa para ele ser considerado uma espécie de pária social, né?
Sim, estava a corrupção dos jovens atenienses, né?
Exato. Essa conversa toda, né, sobre... Vocês mencionaram alguns autores literários, né, como Hesíodo. O próprio Platão, que escrevia, não literatura, mas ele escrevia de uma forma... meio que teatral através dos seus diálogos, né?
Sim.
Isso leva, o Homero, inclusive, também, isso leva, né, a gente a um outro lado dessa reflexão que é bastante interessante também, que é a relação entre a filosofia e a tragédia, né? Claro que existem outras formas de se fazer poesia, inclusive na Grécia, né? Mas a tragédia especificamente, ela é a forma mais famosa, vamos dizer assim, né, exportada pelos gregos. E, sobretudo, ela é a forma mais próxima, né, da poesia, né, de se fazer uma espécie de diálogo com a filosofia, né, que é uma coisa que a gente pode abordar aqui também agora.
Então, a tragédia é bem interessante porque ela é um aspecto que muito forte no pensamento mítico religioso grego, e permaneceu sendo um aspecto muito importante também no pensamento racional e, sobretudo, político e ético do pensamento grego também. É, então, a tragédia, em resumo, né, são basicamente duas posições legítimas, né, que entram em confronto. E aí um sujeito qualquer, no caso da religião e do mito, é o herói da história, né? Esse sujeito, ele tem que escolher entre essas duas posições legítimas. E a escolha dele sempre acaba acarretando em consequências bem drásticas e até terríveis para a vida dele e para a vida das pessoas que cercam ele. E por outro lado, a tragédia na política e na vida cotidiana dos gregos era entendida como uma espécie de híbris, né? Ou seja, uma competição com os deuses, entre aspas. Ou seja, é o se saber mortal, né? Então, o fato do homem se saber mortal e se saber limitado e com fim próximo torna ele arrogante, torna ele incapaz de realizar boas ações. E isso é um aspecto trágico na vida política dos gregos, de forma bem resumida. E isso é incrível, porque você tem teóricos que até hoje tratam da questão trágica, filósofos importantíssimos que tratam dessa questão, como exemplo o Nietzsche, por exemplo, mas é um aspecto muito importante. E todos esses filósofos da antiguidade, eles identificam esse aspecto, desde os escritores, como Homero, até o Platão, o Aristóteles, enfim.
O Aristóteles, ele foi um cara especialmente que dedicou, né, uma bela de uma obra dele à análise das tragédias e da poesia em geral, né, que é justamente a poética.
Só para, não é nem para complementar, né, só para dar um exemplo de como os filósofos até mais modernos, contemporâneos, tratam de temas meio trágicos. A gente pode pensar no que o Nietzsche, na análise, é uma breve análise, né, um aforismo do Nietzsche no Humano Demasiado Humano, sobre a esperança, né? E ele faz uma pequena análise ali do mito de Pandora, que na mitologia grega, né, tem várias versões, né? Mas na mitologia grega ela é um presente de Zeus aos homens, né? A primeira mulher, e ela traz consigo um jarro, uma caixa, enfim, um vaso que contém todos os males, né?
O presente entre aspas, né? Era uma...
Exato. Era uma punição, uma das punições de Zeus pelos homens terem conseguido fogo, né? Que seria o fogo da razão, né? E tal. Especialmente, acho que no na versão do Ésquilo, né?
Sim.
E do Protágoras também, né? Do diálogo. Platão, né? E aí o Nietzsche, ele fala, né, sobre a questão da esperança ser, na verdade, o pior dos males, né? Porque ela prolonga, né, o sofrimento dos homens, o suplício dos homens. E achei interessante trazer isso para...
A esperança é um elemento bem crucial no aspecto trágico, né?
Sim, sim. Porque se o homem já não tem esperança nenhuma, ele desiste, ele rejeita a vida.
Pois é. É o que faz ele continuar, né? Então, e é interessante isso que você ressaltou do Platão. Você já comentou isso, mas a salientar mais ainda. O Platão, em vários momentos, em vários discursos dele, em vários diálogos, né? É como você chama as obras do Platão. Ele utiliza... Aí que tá, é curioso isso, né? Essa coisa da origem mítica, enfim. Porque o Platão, no Protágoras, ele tá falando da origem da técnica, né? O que é a técnica?
Isso.
E aí ele vem falar sobre... Ele puxa a origem da técnica como sendo uma origem mítica, né? Ele fala de Prometeu, ele fala, enfim, da disputa entre os deuses e os humanos.
Sim, mas vem cá, eu não tô lembrado direito, mas no Protágoras ele também fala... Também tem ele não tem a questão política também da política não poder ser como as outras técnicas?
Tem.
É. Sim.
Por que a política não é uma técnica?
Por que a política não é uma técnica como, sei lá, faz...
Ele estava discutindo o fato dos sofistas estarem ensinando política, de alguma maneira, né? E ele estava defendendo que, tipo, não dá para ensinar política dessa forma porque a política não é uma técnica como as outras, né?
Não, na verdade seria... É porque tem aquela questão, né? Se você quer um sapato, você vai no sapateiro. Se você quer um pão, você vai no padeiro.
É a repulsa platônica à democracia, né?
A democracia, verdade. Então, ele utiliza o mito também, né?
Nesse e ele não faz isso só... É aí que é interessante, porque o Platão é uma figura boa pra isso, pra gente discutir isso. Porque o Platão, ele não rejeita nos diálogos dele o discurso religioso. Ele bota como mais uma opção a resolução do problema. Você pega, por exemplo, também outro diálogo que ele usa isso, o Banquete. O Banquete, você tem uma série de personagens fazendo enunciados e discursos sobre o amor, né?
Sim.
E vários desse, cada discurso desse é de um ramo do conhecimento humano. Então você tem um discurso médico sobre o amor, você tem, enfim, uma série de discursos, e você tem também um discurso mítico, religioso.
Sim.
Então o Platão, ele nunca descarta o discurso religioso como sendo, tipo, menor ou de pouca importância. Pelo contrário, ele faz até... É até impressionante como ele consegue reproduzir esses discursos, né? Sem menosprezar nenhum. Quando você lê cada discurso, você fala, pô, esse aqui é a parada, esse é o que é o discurso. Aí quando você lê o próximo, você fala, pô, esse aqui também é o lance, né? Tipo, como ele consegue te convencer? E aí, sim, no final, é óbvio, através do Sócrates, ele vem com um discurso filosófico propriamente dito. Mas, sim, ele nunca despreza o discurso religioso.
O Platão, ele é sempre uma figura muito interessante, né? E nesse tema que a gente está abordando hoje não é uma exceção, né? Porque, né, você falou dessa questão do pensamento mítico, e a gente trazendo para a tragédia, ele tem mais ou menos a mesma aproximação, né? Tem muitas pessoas, inclusive muita gente, né, importante na tradição filosófica, que coloca o Platão como uma espécie de inimigo do artista, né? Como um inimigo das artes, né? E você tem algumas interpretações, principalmente, né, mais ligadas à contemporaneidade da filosofia, em que se tira um pouco essa imagem, né, do Platão inimigo da arte, e coloca o Platão no outro papel, né, que é e levanta o debate do Platão trágico ou Platão antitrágico, né?
Uhum.
E é uma parada bastante interessante da gente abordar, né, inclusive num episódio talvez só dedicado ao Platão, né? Mas basicamente, para não ficar por alto aqui, né, a gente tem no Platão uma figura bastante controversa, né, porque a gente tem um filósofo que criticava bastante a forma, né, tradicional dos gregos de produzirem a poesia, sobretudo a poesia utilizada na educação.
Só para te cortar rapidinho, é porque eu acho legal falar sobre a relação do pensamento mítico e da tragédia com a educação, né? Pra poder, sim, explicar, sim, isso. Pode falar, não, é só pra te lembrar, porque eu não sei se você vai lembrar.
Sim, sim. Tem essa questão, né, de que as obras trágicas e as obras religiosas, elas eram utilizadas, né, pra educação do bom homem grego, né, do bom cidadão grego. Né, e eles utilizavam a imagem de fato dos deuses e dos semideuses ali, né, retratados nas obras, para basear de fato toda a educação do povo, né? E a grande crítica do Platão a esse modelo educacional ligado a esse tipo de produção artística é que é um pouco problemático você fazer uma educação baseada, por exemplo, em personagens que têm atitudes controversas, para dizer o mínimo, né? E a grande tese do Platão é de que, né, você não deve proibir, né, de fazer arte, né? Mas você tem que fazer uma arte que seja mais voltada para a educação de um homem virtuoso, né? E essa era a grande crítica dele à forma tradicional de se fazer, principalmente de se fazer poesia, né, entre os seus contemporâneos gregos, né?
Não é, você falar que o Platão é um inimigo da arte, bom, é minha opinião, né? Isso, de acordo com as minhas leituras, é um pouco errôneo.
Porque, não, eu tô defendendo exatamente o contrário disso.
Então, eu tô concordando contigo.
Sim.
Tipo, porque uma das discussões principais da República, que é a obra-prima do Platão, é justamente essa discussão sobre a arte, né? E o sujeito que passa 10 capítulos, um livro inteiro, tendo como questão principal o papel da arte na sociedade, ele não é um inimigo da arte, na verdade, ele tá justamente sofrendo em relação a isso, né? Ele tá com dúvidas tremendas sobre isso.
Ele simplesmente tá querendo dizer o que que seria uma melhor arte, né?
Pois é, então, tendo em vista a visão conturbada dele com a política grega da época, né?
É.
Depois tem que explicar isso no episódio futuro, de repente. Ele tava muito desgostoso com a política que tava sendo feita na Atenas, né? Da época dele. E a República é uma reflexão tremenda sobre isso e sobre quais são os meios que ele considera melhor de se dar um caminho para essa política, né?
E a arte é um aspecto principal nessa análise.
Sim. E só estava lembrando aqui, quando você mencionou do banquete, né? Do uso da mitologia dos escritos do Platão, né? Que é interessante você ver o amor sobre vários aspectos e acaba desembocando naquela narrativa da Diótima, né? Que é de Otima, sempre pronunciado. Errado. E que é mítica, né?
É em grande medida mítica, né? Você tem um processo ascético, né? De transcendência.
Você tem uma ascese e você explica como que nasceu o Eros, né?
Isso, é verdade, é verdade.
É filho de dois deuses. É assim, é uma loucura, né? É uma tentativa dele de explicar racionalmente. Por que que você tem que fazer uma ascese, que o amor terreno ele é muito inferior ao das ideias, que as ideias são a coisa a se buscar, porque elas são a razão, elas são racionais, elas são isso, aquilo, né, na cabeça dele, né?
Pois é, pois é. E a gente acaba desembocando no nosso tempo atual aqui, que é justamente, talvez seja uma lição que o Platão tenha a passar pra gente, que é justamente essa ideia de não rejeitar totalmente o discurso religioso, né? E talvez aceitar ele em certas circunstâncias, em certos aspectos, né? Porque o que a gente vê muito aí são pessoas rejeitando, repudiando e até sendo grosseiras e tudo mais.
Isso é uma coisa, no mínimo, arrogante, né? Isso.
É, totalmente arrogante. E você tem que entender que aquele discurso tem um aspecto social e
claro,
uma importância, né? De alguma maneira, né?
É, a gente fala aqui do Brasil, por exemplo, né, que é um país que, se eu não me engano, a quantidade de cristãos, né, a proporção de cristãos referentes à população brasileira, acho que beira entre 60% e 70%, né, ou seja, é um valor extremamente considerável. Né, e você não colocar, né, na sua reflexão, né, o papel que esse cristianismo exerce no cotidiano do brasileiro é... Desculpa, mas você não está fazendo uma consideração filosófica, né? Você não está levando em consideração uma coisa que indireta ou diretamente impacta, inclusive, na sua forma de pensar, você sendo cristão ou não.
Não, acho que até para criticar tem que se ter tem que se ter, além de tato, você tem que ter uma crítica que faça sentido, uma crítica que não seja apenas criticando uma agressão, exatamente.
Isso.
Por exemplo, você tem coisas no pensamento religioso, que é claro que quando cai no gosto popular e tal, ele é sempre acaba rolando uma certa simplificação, né?
Sim.
Mas você tem coisas assim interessantíssimas no pensamento religioso, por exemplo, em várias religiões, não só no cristianismo, que são as teodiceias, né? Aquela coisa de colocar Deus no julgamento, né? Para poder a gente poder entender por que existe o mal no mundo, né? Por que que um Deus bom permitiria a existência do mal? E aí existe toda uma tradição gigantesca de escritos filosóficos falando sobre isso, né? Tanto falando que para poder criticar a figura de Deus, a existência, ou até a figura de um Deus bom, né? Não negando que exista um Deus, mas que ele seria mal, né?
Sim. E uma coisa que eu acho que é importante ressaltar aqui é que a gente está falando sobre, enfim, pensamento racional e pensamento mítico-religioso, né? E essa coisa é mítico-religioso, né? Porque o que a gente entende por mitologia hoje era, de alguma maneira, a religião daquelas pessoas na época delas, né? Então, enfim, é só para ressaltar, porque às vezes as pessoas podem escutar mitologia e depois religião e ficar um pouco confusas, né?
Ah, sim, né? Mas dentro da perspectiva, né? Que toda... Sei lá, acho que daqui a... Se houver a humanidade daqui a 10 mil anos, talvez tudo que a gente pense hoje...
Seja uma mitologia. Mitologias,
exceto algumas coisas assim que são claramente... E acho que isso talvez case um pouco com o que a gente tinha falado no primeiro episódio sobre filosofia e ciência, né? Na filosofia pós-Kant, né? O que é a filosofia pós revolução kantiana, né? Depois do início da modernidade, né? Que a filosofia se bifurcou ali das ciências modernas, contemporâneas, né?
Sim.
Que biologia, química, física, astronomia, etc., né? Medicina, enfim. E como que, de fato, né? nesse sentido, se a gente considera a filosofia ainda uma ciência, assim, uma coisa, há uma separação maior, né? Mas essa separação não significa que a gente tem que chegar e denegrir e dizer que não serve para nada.
Não, de maneira nenhuma. Pelo contrário, talvez seja até um elemento de início de raciocínio, né? Como os antigos faziam. Então eles partiam enfim, do senso comum ou de crenças comuns para iniciar um raciocínio, né? Então talvez seja bacana você pegar um tema, um assunto, um parágrafo que Cristo tenha dito, Cristo tenha trabalhado, fazer uma reflexão sobre os tempos atuais ou qualquer coisa do gênero.
Exatamente, e eu acho que sangra muito para aquele aspecto da filosofia que a gente falou, né, da filosofia pós-kantiana, né, tem muito a ver com ética e muito a ver com política, né? E com estética também, né? Mas vamos focar mais no ética e política. E assim, você, pensamento mítico, barra religioso, barra mágico, digamos, ele sangra muito para esse aspecto mais da vivência humana, né?
Sim.
Das relações que nós temos com os outros, né? E as relações políticas também que a gente tem. Aliás, a gente vive num mundo que isso tá na nossa cara o dia inteiro.
A gente, querendo ou não, aqui no Ocidente, pelo menos, né? A gente é muito cristão. De uma forma ou de outra. Algumas balizas morais que a gente tem são todas advindas de origem judaico-cristã, né?
Exatamente, né? E você, né, justamente ignorar esse tipo de coisa, esse tipo de influência, né, social que essas religiões elas possuem, né, é você fazer um trabalho meio capenga, né? Porque você está tirando um elemento importantíssimo da equação e no final das contas está querendo que a equação continue dando certo, né? Isso é impossível, né? Não tem como.
Sim. Eu acho que isso me lembra um pouco, Ricardo, me lembra um pouco, você que manja mais de Hegel, lembra um pouco como, pelo menos na filosofia do Hegel, o cristianismo seria uma etapa importante para a colonização do mundo pela razão, né? Uma etapa lá atrás, né? Na história do homem, né?
Sim. Claro que aí a gente já tá entrando em... Não vou nem dizer em outros 500, né? Acho que em outros 500 mil, praticamente.
Né? Não, mas é só para dizer... É dentro de um... Você pode... Tem pensadores, né? Filósofos na história da
colonização
ocidental que incorporaram... É claro que tem toda a mecânica dialética bizarra que eu não vou saber explicar aqui, mas que incorporaram questões religiosas dentro do pensamento racional e disseram que isso era uma etapa dentro do desenvolvimento da razão universal e tal, esse tipo de coisa.
Sim. Mas é justamente esse tipo de prova, né? De que, de fato, você, né, no caso do Hegel que você mencionou, né, você não consegue falar do estágio atual da racionalidade, você não consegue falar sequer de progresso sem levar a religião em conta. Né?
Exatamente. Você... Obrigado. Colocou de um jeito muito melhor do que eu estava tentando dizer.
E assim, para concluir, né, a ideia central desse episódio, né, eu acho que fica a mensagem principal, né, de que, e daí que vem a grande importância da gente poder estudar de fato a história da filosofia com seriedade, porque a gente consegue tirar lições interessantes, né, de uma galera lá atrás, né, que já falou coisas interessantes, e também evita que a gente repita muitas coisas que são desnecessárias repetir. Né? E uma das coisas que a gente consegue tirar hoje dessa discussão, né, uma grande lição que os filósofos da antiguidade clássica grega, né, têm para passar para a gente, é essa ideia de que você não consegue negligenciar um elemento tão importante, tão vital para o cotidiano, né, das pessoas, quer elas sejam religiosas ou não, que é a própria religião. Né? A religião ela molda o pensamento até mesmo de quem não é religioso, querendo ou não. Eu acho que essa é uma boa coisa para a gente tirar. E a gente pode mencionar aqui, né, várias outras referências que a gente deu e que, né, mesmo dentro dessa discussão de hoje, a gente pode tirar para próximos episódios também. Né? Como a gente tá vendo que é bem comum aqui, né? A gente sempre consegue, né, de dentro de um episódio, a gente consegue tirar os parênteses para poder fazer um episódio posterior, né? Mas enfim, sem mais delongas, agora que a gente está se aproximando, né, do final desse episódio, que eu espero que vocês tenham curtido, né, como é de praxe, a gente vai partir para as indicações literárias, as referências que sempre nós damos ao final de cada episódio, e eu peço aqui para o meu querido Fernando Silva dar a contribuição dele.
É, para hoje eu tenho uma indicação do Néstor Cordeiro, né, o filósofo argentino Néstor Luiz Cordeiro, que é um livro chamado A Invenção da Filosofia, que debate justamente a temática de hoje, né, que foi a relação entre mito e filosofia, como é que se deu. Eu acho que é um bom livro para se pensar essa questão.
Beleza. Heitor, você tem a sua indicação aí para dar para a galera?
Então, hoje eu vou indicar um livro chamado A Escada dos Fundos da Filosofia, que é de um alemão, que eu não sei pronunciar exatamente o nome dele, mas eu vou tentar aqui, que é o Wilhelm Weitscheiden. E nesse livro ele vai discutir justamente alguns dos pré-socráticos principais e alguns elementos míticos presentes nas primeiras teorias filosóficas desses filósofos.
Fernando, dá aí a sua indicação para a galera também?
É, pois é, gente, hoje eu vou indicar um... Eu mencionei ele, a gente mencionou ele durante o podcast, indicar um clássico, um diálogo platônico clássico, que é o Protágoras, que eu acho que, apesar de Platão ser um cara complicado, como o Heitor falou, né, de se usar, porque tem muito do aspecto religioso, assim, a questão, acho que do orfismo, né, na filosofia dele, nos escritos dele. O Protágoras, ele é um bom exemplo como um filósofo clássico, né? Um dos mais clássicos que tem. Se utiliza do mito para realizar explicações que ele considera como sendo racionais, né? Como sendo diferentes da linguagem mítico-religiosa, né?
E para fechar, a minha recomendação é o livro Mito e Pensamento entre os Gregos, né, de um filósofo francês chamado Jean-Pierre Vernant. Ele é um autor que aborda os temas da filosofia clássica, né, da filosofia antiga. E nesse livro ele vai justamente se debruçar e vai fazer algumas reflexões e dar algumas referências justamente sobre o tema que a gente abordou aqui hoje, né? Que é essa questão da relação entre a filosofia com a mitologia, com o pensamento religioso, né? E eu indico o Vernant de uma forma bastante especial porque ele é justamente, né, um desses autores que não enxergam a relação entre filosofia e religião de uma forma separada e dicotômica, mas, né, ele é um desses que defende que a transição de um para outro e a relação de um com o outro, ela é muito mais orgânica e muito mais gradual do que, né, defendeu-se durante muito tempo na tradição filosófica. Bom, com isso eu encerro o episódio de hoje. Agradeço a cada um de vocês por ter, né, ouvido e estado aqui com a gente mais uma vez. Fica aqui o meu abraço e o abraço de cada um dos meus queridos amigos aqui da mesa. Gostaria de lembrar vocês, né, de visitar o nosso site, né, onde nós postamos os nossos episódios também, e não só os episódios, mas também escrevemos alguns artigos de nossa autoria. O site é projetoacademos.wordpress.com. Temos também nossa página no Facebook, né, Projeto Academos, e o nosso perfil no Instagram, que é Academos_podcast. Então siga a gente lá em todas essas redes. Temos também o nosso e-mail, eu já estava me esquecendo do e-mail, academospodcast@gmail.com, tá? E bom, vocês estão convidados não só a seguir a gente nessas redes sociais, mas a também a dar o seu feedback, suas sugestões, as suas propostas de próximos temas, né? Se você de repente quiser, né, acompanhar alguma discussão sobre algum tema específico, fica à vontade para sugerir para a gente em qualquer um desses canais aí que, né, a gente oferece para vocês, né? Seja, né, uma DM no Instagram, seja, né, puxando uma conversa lá no Facebook, ou então mandando, né, um e-mail para a gente. Mas não se acanhem, por favor, né? E como eu sempre gosto de falar, esse podcast ele é feito para cada um de vocês, então, né, vocês podem e devem, né, se sentirem à vontade para participar da construção, né, dos nossos episódios. Dito isso, fica aqui mais uma vez o meu abraço e um até mais para cada um de vocês. Valeu, falou!